Olá pessoal, estamos de volta com o último módulo do Guia de Estudos para o Exame de Certificação do TIM Foundation Server 2012. Essa é a primeira parte do módulo 5 e nessa primeira parte a gente vai ver um pouco sobre configuração de build definition, como que eu crio um script de build para o meu projeto, para minha solução, tá? Então, o que que é esperado desse assunto dentro da prova? É esperado que você saiba praticamente tudo sobre criação de definição de build. Por exemplo, como que eu configuro um servidor de símbolo? Como que eu configuro, como que eu customizo os build numbers, aquela identificação da build? Como que eu defino verbosidade de log? Vai ser um log mais leve, um log bem mais completo? Enfim, eu tenho que saber como que eu configuro o code análise, como que eu coloco um teste de unidade ou testes automatizados para serem executados junto com a builds, como que eu valido a arquitetura da minha aplicação. Tenho que conhecer também sobre as opções de disparos, se é manual, se é com gated check-in, se é integração contínua, se é agendado. Tenho que conhecer também as opções de onde eu posso colocar os binários depois que a minha build foi executada. Enfim, é bastante coisa, é praticamente tudo de definição de build mesmo, tá? Então vamos pegar alguns cenários aqui só para ilustrar o que que a gente pode ver dessa prova. Então, cenário número 1. Nesse cenário, o que que acontece? Eu tenho alguns desenvolvedores que têm reclamado frequentemente de problemas de integração de código. A principal reclamação é pelo fato do código-fonte ficar bastante instável e não compilar depois do check-in. Então, o que que está acontecendo? O programador, ele trabalha, ele escreve o código dele e aí ele faz o check-in. Só que ele acaba não testando se o código dele compila com o código que está no servidor. E aí, muitas vezes, quando ele faz o check-in, o código compila na máquina dele, só que a hora que junta com o código do que está no servidor, pode quebrar. E aí, uma vez que quebra esse código, um terceiro programador vai lá e puxa esse código para a máquina dele, vai estar quebrado, enfim, ele vai ter que ficar arrumando, descobrindo onde que está o problema, e isso está afetando bastante a produtividade do time. Então, o que foi pedido? Foi pedido para a gente amenizar esse problema. Eu tenho que garantir que colocar algum tenho que colocar algum mecanismo que avise, que ensine o programador, né, que lembre de compilar o código local junto com o código que está no servidor, com a última versão, né, que está no servidor, antes de fazer o check-in, para garantir que está funcionando mesmo. Para isso, dentro do TFS, dentro do componente de build, eu tenho um recurso chamado gated check-in, né? Então, vamos ver como que esse gated check-in funciona. Vou abrir minha máquina virtual. Aqui na minha máquina virtual, eu já tenho um projeto, já tenho uma definição de build criada e vamos dar uma olhada onde que eu habilito esse cara. O que interessa para a gente nesse cenário são as opções de disparos, né, os triggers. E aqui, como eu já comentei no início, eu tenho algumas opções. Pode ser manual, pode ser integração contínua, agendamento. E para esse cenário, o que importa é o que a gente comentou, o tal do gated check-in. Só para explicar um pouco como ele funciona, é o seguinte: toda vez que eu for fazer um check-in, antes, quando eu tenho essa opção habilitada, toda vez que eu for fazer o check-in, o que que vai acontecer? Ele vai pegar o meu código, vai colocar num espaço isolado, vai juntar depois esse código que está no espaço isolado junto com o código que está no servidor e vai compilar. Se passar, aí ele comita no repositório central. Caso não passe, o que que ele vai fazer? Ele vai rejeitar o meu código e, enfim, eu não vou quebrar, não vou ter um código quebrado no meu repositório central, atrapalhando todo o time. Só por questões de curiosidade, esse espaço isolado que ele usa é um shelf set, é o conceito de shelf já do Visual Studio utilizado em outras áreas também. Tá? Então, basicamente para resolver o nosso primeiro cenário, eu tenho que só habilitar essa opção aqui. Habilitei essa opção, eu vou ter essa validação do código local, né, que ele vai para um shelf junto com o código do servidor, e se der algum problema, ele vai rejeitar o meu código, vai ajudar nossos amigos aí do primeiro cenário. Legal? Então, deixa eu voltar aqui para os nossos slides. E cenário 1 resolvido. Vamos dar uma olhada agora no cenário de número 2. E no cenário de número 2, qual que a gente tem? Eu necessito alterar uma definição de build do projeto para refletir algumas alterações no processo de deployment da organização. Então, chegou uma recomendação para mim lá para, olha, agora nosso processo de deployment tem que ter esse e esse passo, tem que acrescentar isso. Só que eu vou fazer isso durante meu horário de trabalho, que funciona paralelamente com os outros times. Então, assim, eu não posso parar o time, né? Às vezes você tem que parar o time, ou você tem que trabalhar em horários para não ter conflito, mas isso daqui é uma alteração rotineira. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu trabalho, mas sem impedir os programadores de gerarem as builds, de fazer integração contínua, enfim, o trabalho deles também, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Qual que é esse cenário aqui? Eu preciso garantir que nenhuma build será gerada, porém todas as requisições que chegarem dos programadores, as requisições que forem recebidas aqui, elas serão armazenadas de alguma forma e depois que eu terminar o meu trabalho, elas serão processadas. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui, como que a gente resolve esse cenário 2. Voltando aqui para a máquina virtual, eu vou sair da opção de disparo, de trigger, e vou voltar para a primeira aba aqui de general. Aqui eu tenho, né, algumas opções como o nome, como a descrição da minha build, e o que importa para a gente é aqui o processamento, né, das builds. Por padrão, ela está habilitada. Então, todas as requisições que eu receber, elas serão enfileiradas e processadas em algum momento. Eu posso também desabilitar isso, né, e aí minha integração contínua, meu gated check-in para de funcionar. Mas não é isso que a gente quer, né? Eu quero continuar recebendo. Só que vai entrar numa fila e não será processado. Isso daí, o que que é? É a nossa opção 2 aqui, que é paused. Então, tudo que chegar para mim, rolou uma integração contínua, um gated check-in, a requisição vai ser recebida, só que ela vai ser enfileirada. Quando eu terminar a minha opção, assim, a minha customização aqui, por exemplo, na aba de processos, o que eu posso fazer? Eu volto aqui e coloco enable. Tudo que estava pausado até aquele momento vai ser processado como se nada tivesse acontecido, já usando esse script novo de build. Tá? Então, basicamente isso. Para responder nosso cenário número 2, eu só tenho que trocar de enabled para paused. Legal? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de cenários. Cenário de número 3. Então, eu estou utilizando o Team Build e criei lá uma Build Definition que está utilizando o template padrão do Team Build, né? O meu time, ele tem a intenção de depurar o código da solução em algum momento. Vamos imaginar o seguinte cenário: eu fiz a minha build, implantei essa build em homologação, ela já está em produção. E se tiver algum tipo de problema, meu time gostaria de utilizar o recurso do, por exemplo, de IntelliTracing in production, rodar alguns comandos lá, coletar o dump daquilo e depois fazer um debug dentro da fábrica, alguma coisa do tipo, né? Só que para ter esse recurso, eu preciso, na hora de gerar a build, ter o meu servidor de símbolos configurado, tudo corretamente, para que eu consiga saber, por exemplo, que versão de código fonte está associado aos binários que estão em produção. Então, como que eu faço isso? Como que eu configuro a minha build para oferecer esse recurso de debug avançado para o meu time? Vamos ver como é que a gente faz isso também lá na minha máquina virtual. Estou trocando aqui e essa opção ela fica aqui em processos. Eu tenho algumas opções aqui de required, de basic e, na verdade, já está até configurado aqui para esse projeto. Vamos dar uma olhada aqui. Para esse projeto, na verdade, para configurar também é bastante simples, né? Por padrão, isso daqui é falso e esse caminho é vazio. E para configurar, eu tenho que basicamente falar: olha, indexa os meus fontes, ok. E você vai colocar vai publicar esses símbolos em um caminho de rede, né? Pode ser qualquer servidor, qualquer file share que eu tenho. Vou colocar um caminho. Aqui no caso, eu estou colocando dentro da minha própria máquina. Então, vai ser na minha máquina, um diretório compartilhado símbolos e crio uma pasta lá específica para esse projeto que é a calculadora. Tá? Então, configurando esses dois parâmetros aqui, que é o index sources e path to publish symbols, resolvo aquele problema. Os meus símbolos vão ficar lá, e aí, uma vez que eu tiver as DLLs, na verdade, que tiver o dump que foi gerado pelo IntelliTrace, ele vai conseguir achar os símbolos nesse caminho, tá? Bem bacana. Só por curiosidade, aqui vão ter aqueles PDBs que a gente sempre apaga, que acha que é um arquivo inútil. Na verdade, aqui eles são os arquivos de símbolos que a gente precisa, tá, para utilizar esses recursos super bacanas como o IntelliTrace, tá? Então, por favor, jamais apaguem aqueles arquivos, e essa é uma forma de você deixá-los salvos no servidor. Legal? Cenário 3 também resolvido. E agora vamos para o nosso quarto cenário. Cenário de número 4. O que que eu tenho? Eu estou utilizando o TFS Online. Tá? Para quem não conhece aí, é o Team Foundation Server na nuvem. E eu estou utilizando o recurso de Hosted Build, que é também o servidor de build na nuvem. Qual que é o cenário? O que que eu preciso fazer aqui? Eu tenho que garantir que o output da minha build, o resultado da minha build, fique disponível para qualquer pessoa que tenha acesso ao Team Project. Então, se o cara tem acesso de ver os work items, acessar o meu código-fonte, eu queria que ele tivesse também acesso ao output da build. Então, o que que esse cenário quer tá explorando, na verdade? Ele quer saber se você conhece todas as opções de output do Team Build. Vamos dar uma olhada. Aqui eu não vou usar a máquina virtual porque tem algumas opções que não são exibidas lá. Eu vou utilizar o meu Visual Studio local, que ele está configurado com o Hosted Build. E vamos dar uma olhada aqui. Essa opção fica em Build Defaults. Então, o meu controlador de build ele está configurado para usar o controller de Hosted Build. E aqui eu tenho algumas opções, né? O que que eu vou fazer? Então, eu posso copiar o output da build para o servidor, né? Essa é a opção que está configurada. Eu posso usar as opções que eu já tenho como padrão no TFS quando eu não uso o Hosted Build, que é copiar o output para um drop folder, mas eu posso também copiar. Na verdade, aqui eu não copio para lugar nenhum, né? Eu ignoro. Aqui eu copio para um caminho de rede. Mas eu não quero copiar para um caminho de rede, né? Eu quero que as pessoas que estão no meu projeto tenham acesso a esses binários. Então, qual que seria a opção? Eu tenho uma opção nova que é copiar os binários para dentro do meu gerenciamento de código-fonte, do meu gerenciador de código-fonte, do source control. Então, o que que eu tenho que fazer? Basta clicar aqui e selecionar um projeto, um caminho, na verdade, para onde o mecanismo de build vai copiar os outputs. Então, peguei um diretório qualquer aqui. Enfim, tá demorando um pouquinho porque ele tá consultando isso daqui na nuvem. Vou selecionar uma pasta, vou dar OK no cancelar isso daqui. E uma vez que eu salvar, ele vai gerar a build e os binários não vão ser copiados para um file share ou automaticamente para um servidor da nuvem, como estava configurado aqui. Ele vai ser versionado dentro do próprio TFS. Legal? Essa é a forma de resolver o cenário número 4. Vamos voltar aqui para os slides. Aliás, deixa eu só voltar aqui um pouquinho na minha VM, porque eu não tenho cenários para todas as opções, mas só para dar uma repassada em itens que podem cair na prova, tá? Então, vamos lá. Como é que eu mudo o nome da minha build? Tá vendo? Eu tenho que mexer nesse parâmetro aqui, build number format. Ele tem uma expressão aqui que ele vai pegar o nome da build, mais uma data, mais uma revisão. Tá? Eu tenho algumas macros onde eu posso ir mexendo. Ah, eu quero acrescentar aqui, sei lá, horas, minutos, segundos, alguns outros valores. Tá? Eu vou editando isso daqui e vou montando, vou customizando o número da minha build. O que mais que eu tenho? Para rodar testes, eu tenho que mexer nessa opção aqui. Tá? Eu clico aqui, ele vai, por exemplo, eu quero rodar os testes do Test Runner, quero pegar todos os testes que estão em DLLs, que tenham o nome teste em algum lugar, tá? Nesse caminho que nessa opção aqui que eu vou configurar os meus testes. O que mais que eu tenho? Vamos ver aqui. quero executar code análise, aqui ele vai pegar como é que está configurado no meu projeto, eu posso forçar para sempre ser executado, verbosidade de log, por padrão é normal, eu posso colocar mínimo, detalhado, para diagnóstico, tá? Então, a gente viu que tem bastante coisa que cai na prova, mas são tudo coisas simples, né? Então, vocês podem ver que é basicamente uma opção que eu venho aqui e edito. Então é bem tranquilo. Recomendo que vocês explorem cada uma dessas opções, cada uma dessas abas da build, porque pode cair tudo na prova. Cenário 4, vamos continuar aqui os slides, só para a gente finalizar. Então, o que que eu tenho de próximos passos? Essa recomendação que eu acabei de fazer, explorem tudo que tenho no, nas opções de build definition, incluindo as opções de triggers, conheçam bem com integração contínua, a opção de gated check-in, agendamento, saiba como configurar um servidor de símbolo e, como sempre, acessem as referências. Legal? A gente se vê na parte 2 do módulo número 5.